Ser roleiro do Cruzeiro é uma missão muito ingrata. Vestir a pesadíssima camisa 1 que um dia vestiu os ídolos multicampeões Raul Plasma e Dida é uma das maiores responsabilidades do futebol brasileiro, sem clubismo nenhum. O fantasma Dida assombrou muitos arqueiros celestes, que infelizmente não passaram a mesma segurança da nossa muralha baiana. Depois de 5 anos sombrios, vimos Gomes assumir a missão e fazer boas atuações na campanha da Tríplice Coroa. Após a sua ida para a Holanda, em 2004, nosso gol voltaria a ficar invulnerável. O ano seguinte seria marcado pelo retorno do goleiro Fábio, do irregular Fábio, do goleiro que não pegava pênaltis, do cara que não se cansava de levar gols de bola parada, do Fábio, o pega nada. Como esquecer daquele tópico da comunidade do Orkut? Com votos de confiança dos técnicos, o irregular Fábio enfrentou infortúnios diversos, cornetas da torcida e críticas da imprensa esportiva. Ninguém ali tinha ideia de que estava transformando aquele homem em um monstro. Monstro! Talvez seja esta a melhor forma de explicar quem é Fábio hoje. Quem diria, hein? Mais maduro, mais seguro, injustiçado da seleção, eterno ídolo do Cruzeiro e lindo. O episódio de hoje é dedicado a você, Fábio. Vamos falar da noite inesquecível contra o Santos e de tantos outros momentos da sua história no Cruzeiro. Ah, e vamos falar do fim do turno do Campeonato Brasileiro também, né, gente? Fazer o quê? Eu sou Luciana Boá.
Eu sou Isabela Santana.
Eu sou Rafaela Freitas.
Eu sou Samantha Santos e está começando o episódio 17 do podcast das Marias.
Começando o podcast, esse podcast é especial do Fábio. A gente vai fazer um programa especial para ele, porque depois daquela noite maravilhosa contra o Santos, a gente sentiu na obrigação de prestar essa homenagem pro nosso goleirão, né? Mas antes, a gente vai começar primeiro com as dores do Cruzeiro hoje, que é o Campeonato Brasileiro, né? Cruzeiro, né, domingo, 1-1 contra o Bahia. Pela última rodada aí do turno, Mineirão, 19 de agosto de 2018. E assim, confesso que eu tô que nem a Glória Pires, não sei opinar.
Eu posso opinar porque eu fui nesse jogo.
Gente, guerreira.
Eu, sabe por quê, Rafa? Porque eu penso assim, sabe? Eu pago muito caro pra esse cativo. Assim, gente, não é caro não, tá? É só uma forma de brincar. E aí, eu fico com uma dó de ficar com esse cartão parado aqui. Que eu falo, não tem condições. E aí eu resolvi ir. Obviamente que eu passei raiva, porque o jogo foi muito ruim. O David, sinceramente, eu não sei se o David vai jogar ano que vem. O David não dá mais. Eu não gosto, eu acho que assim. Não é que eu não gosto do Rafinha, não. Eu acho o Rafinha, ele só corre. Ele pensa muito pouco a jogada. O Rafinha ontem deu mobilidade pro Cruzeiro. Deu opção de passe. Se movimentou. O David, em 45 minutos, cara, ele tava andando em campo, sabe? Um corredor inteiro pra ele desenvolver a jogada. Ele simplesmente se escondia do jogo. E aí a gente vê esse time do Cruzeiro jogando no Brasileiro com uma, sei lá, com uma falta de... Não é nem vontade, não, porque eu sei que a Luciana não gosta dessa palavra. Mas não é falta de vontade, é de interesse mesmo pelo campeonato. Eu acho que, assim, agir dessa forma é errado, sabe? O Cruzeiro aí tem dois mata-matas pela frente das Copas. Mas se sair de um deles, ou se sair dos dois, vai sobrar o Campeonato Brasileiro. E lá atrás é muito difícil de recuperar. Então, assim, ontem foi doído de ver que a gente não tem banco de reservas, doído de ver que nós pagamos 10 milhões num cara que, pelo menos esse ano, eu já entreguei pra Deus. Ontem foi difícil assistir o jogo, viu? Muito difícil.
Eu nem me dei o trabalho, gente. Eu vou confessar pra vocês que eu não fui ao Mineirão. Eu tava assistindo uma série, assim, falta 40 minutos pra começar o jogo, vou assistir essa série. A série me deu sono, aí eu tinha duas opções. Eu ia dormir ou ia ver o jogo. Optei por dormir, porque assim como o Cruzeiro, também não estou priorizando mais o Campeonato Brasileiro. E por isso mesmo, assim, eu falei, gente, não vou passar raiva.
Você faz bem, amiga, você faz muito bem.
Você ia dormir vendo o jogo também, que o primeiro tempo, minha filha. Se dependesse de ficar acordado assistindo o primeiro tempo, não ia dar certo, não. Verdade. Eu não fui ao jogo, eu passei meu cartão pra frente. Esse final de semana tinha muita coisa pra fazer. Aí não deu pra ir, não. E assim, como o Júlio tá aqui, né? As pessoas sabem da fama dele de pé frio, que é meu namorado, e eu preferi, assim, não ir. Então.
É, a coisa não tá boa no brasileiro. O Júlio ainda vai no campo, acabou. Tá
É,
tudo
senão seria um
ferrado.
empate, seria uma derrota mesmo. Então. Mas eu
É.
assisti aqui de
Melhor que você não
casa.
foi, né, Luciana?
É.
Melhor.
Aí, o primeiro tempo foi horrível, não gostei mesmo. O segundo tempo melhorou um pouquinho. Mas eu queria destacar também que o Bahia tem um bom time, né? O Bahia, não que tenha bom elenco e tal, mas ele joga. É agradável ver o Bahia jogar. Então, eu gostei que ele quis atacar o Cruzeiro ontem. O Cruzeiro não conseguiu ficar lá só lá atrás, porque logo no segundo tempo que ele levou o gol, tinha que empatar. Então, ele saiu para cima do Bahia, ficou com medo de perder. Então, ele no segundo tempo quis atacar um pouco mais. Mas assim, né? Vamos falar que a finalização não foi tão boa assim do time. E é isso, né? Um brasileiro, não espero mais nada, não. Mesmo.
Jogo muito ruim, muito ruim. Nossa. Às vezes você para pra pensar, você fala assim, o que que eu tô fazendo aqui? E assim, como a Rafa falou, Rafa, você não perdeu nada. Não prioriza mesmo, não. Eu só acho que assim, é um risco que o Cruzeiro tá correndo. Muito
Risco
grande.
de quê?
Uai, risco, Samanta, de não so de sobrar só o brasileiro. O Cruzeiro não pode fazer o que ele tá fazendo.
Lógico que pode, gente.
Entendeu?
Não,
Ah, então tá bom.
lógico que
Então tá bom.
pode. Não tem como. É uma questão de. Não tem como querer jogar tudo em full, tipo, potência total, não. Não tem como. É humanamente impossível. Não dá. O brasileiro é se você for para pensar agora, é o mais difícil de ganhar, porque você tem que ir bem o ano inteiro. O brasileiro, ele exige muito do time, muito, muito, muito.
Mas assim, Samantha, tem que ver que nos últimos 15 pontos disputados, o Cruzeiro ganhou dois.
Não,
Alguma coisa tá
a
errada.
questão não é essa. O que eu não estou
Entendeu?
concordando é de achar que ai, o Cruzeiro tá arriscando. Porque não vai ganhar o brasileiro. Ele não tá arriscando o brasileiro. Porque desde que ele não comece a perder feio e cair, ele tá fazendo o que tem que fazer. Porque o brasileiro não vai ganhar. O brasileiro é difícil demais de ganhar. Tem outros times que estão muito melhores no brasileiro. Não vai ganhar mesmo. Não tem o que fazer. O que o Cruzeiro tem que fazer no brasileiro é se manter no meio da tabela. Não dá para ganhar. Então, na minha humildíssima opinião, tá fazendo certo, tem que priorizar as outras duas que têm chances de ganhar. O que não pode é começar a perder e aí cair. Isso é a única coisa que não pode acontecer no brasileiro.
Não, priorizar eu acho que é uma coisa. Aí ir mal, que 2 pontos em 15 é muito pouco.
Não, é muito
Isso aí,
pouco.
assim, perdeu o ponto pro Bahia em casa. O próximo jogo é contra o Grêmio fora, depois é do Inter. Inter é fora, não, Inter em casa. Então são jogos difíceis. E passou 13 aí que deixou. Contra o Vitória fora de casa. Eram jogos chaves que eu acho que tinha que ter lutado um pouco mais pela vitória. Contra o Corinthians, que eu bato nessa tecla já faz um tempo. Contra o Corinthians, até hoje eu não aceito que ele decidiu entrar com o time reserva porque ia empatar de qualquer jeito, sabe? Que ia perder de qualquer jeito. Foi assim, muito na cara. Ah, vamos descansar os caras uma semana antes do jogo contra o Santos, que é decisivo, porque é fora de casa. Não, aí eu não aceito, sabe? Tem que fazer pelo menos assim. 2 pontos em 15, eu acho que não é o mínimo, não. Tá bem abaixo, sabe? Se fosse, sei lá, 6 pontos em 15, eu estaria com menos raiva. Mas 2 pontos em 15, eu vejo uma baita má vontade, assim,
Não,
sabe?
é, nosso receio é chegar no, daqui a pouco e sobrar só o Campeonato Brasileiro e a gente tá lá, 12º, 13º, décimo, até no décimo. A gente vai penar até a última rodada para tentar chegar no G7. Sei lá, até que G vai ser esse
E não é
ano.
só isso, né, Rafa? Eu acho que é mais do que isso. É você ver um Cruzeiro jogando no brasileiro como se tivesse, sei lá, a passeio no torneio. Entendeu? É um campeonato brasileiro, eu concordo que é muito difícil de vencer, mas do jeito, a postura do Cruzeiro no brasileiro é medonha. É medonha você ver esse time jogando. Ou é por um empatezinho top, como a gente costuma brincar, ou corre atrás quando tá perdendo de 1-0. Sabe? E você olha pro banco, não tem banco. Sabe? É, a diretoria sabia que disputaria 3 competições. Entendeu? É muito fácil agora falar, ah, porque... né, tô falando da diretoria. Não, porque nós estamos disputando 3 competições. Mas, poxa, que buscasse soluções. Entendeu? Até mesmo quando você vai pro Mineirão e você vê esse time jogando desse jeito, você pensa assim, nossa, e se sobrar só o brasileiro? É todo um planejamento jogado no lixo, porque vai conseguir chegar para uma Libertadores ano que vem? Entendeu? Vai disputar o Campeonato Brasileiro. E sim, gente, como a Rafa disse, vai empurrando com a barriga, vai estar no 12º, 13º. Então eu não acho, eu acho que não dá para desprezar o brasileiro como o Cruzeiro tá fazendo. É assim, é muito arriscado.
Eu não acho que tá desprezando, não. Desculpa, gente, eu discordo completamente. Eu não acho que tá desprezando, não.
Olha, eu não acho que o Cruzeiro não tem elenco pra, ao menos, ganhar do Bahia em casa, ou do Vitória fora de casa, ou enfrentar o Corinthians de igual para igual, sabe? No resto, que ele colocou um time reserva, foi, pra mim, certíssimo. Tinha que priorizar a mata-mata mesmo. Mas, assim, quando entra pra jogar com o Bahia em casa, Vitória fora, Vitória é um time horrível do jeito que é, e pega o Corinthians fora, podendo jogar com o time titular... Eu acho assim, é aquela hora que, poxa, dá a gaza, sabe? Vocês poderiam vencer pelo menos isso, mas não, sabe? A cabeça tá no mata-mata e é isso aí, pessoal. E eu falo assim, esse campeonato, ele tá nivelado bem por baixo. A distribuição de pontos dele tá abaixo do normal, porque tá tendo muito empate, então... Pro Cruzeiro ter conquistado só 2 pontos nos últimos 15 e ainda tá em 8º, é porque tem muito time ruim. Tem muito time ruim nisso, sabe? E então, quando pega time ruim como Vitória, e, cara, o time reserva do Cruzeiro não é pior do que o Vitória e não ganha, sabe? Eu fico assim, cara, uma concentração ao menos um pouquinho, assim.
Ontem, pelo menos, tinha que ter vencido o Bahia. O time era titular. Não tô falando goleada, não. Eu não vou ficar aqui batendo mais na tecla do estilo do Mano Menezes. Mas, gente, jogar como o Cruzeiro tem jogado, não dá pra aceitar. E é minha opinião, vou entender a Samantha, mas não dá. Quando eu falo de elenco, eu nem digo, assim, que o Cruzeiro tem um péssimo elenco. Não, não é isso. Mas, assim, você olha pro banco, não tem um cara que possa fazer a diferença quando a Arrascaeta não tá. Entendeu? O jogo do Cruzeiro é aquele jogo modorrento, é aquele jogo... Parece que o Cruzeiro tá sempre na primeira marcha e só. Né? Os reforços, infelizmente, não deram certo. Eu só acho que é um tiro no pé continuar jogando da forma que está. Tá apostando tudo em 2 campeonatos e se não levar um dos 2. Porque é difícil. Né? Uma Libertadores é difícil, uma Copa do Brasil não é fácil também. Um dia que você está mal, já era. Acabou, você tá fora do torneio. Então, é muito arriscado isso que tem sido feito. E eu acho que tem sim que cobrar o melhor futebol do Cruzeiro. Pelo menos vitórias. Quanto o próprio Vitória lá em Salvador, o time é péssimo. O Bahia é um bom time, mas aqui dentro, né, dentro do Mineirão, o Cruzeiro tinha que pelo menos ter feito a parte dele.
O Globo Esporte, ele fez um levantamento... bacana aqui sobre a campanha do Cruzeiro no primeiro turno. O Cruzeiro teve a defesa menos vazada, né? Pelo segundo ano consecutivo, obrigado Mano Menezes, a gente só tomou 16 gols, né? Igual, assim, é um levantamento desde 2006, que foi quando tem esse formato com 20 equipes, né, por campeonato. Então foram 16 gols tomados. Então, a defesa menos vazada desde 2006, essa defesa do Cruzeiro atual. Mas foi a pior média ofensiva também desde esse período, né? Igualando 2015, com 15 gols feitos apenas. Então, essa é um número que a gente precisa refletir também sobre isso. O Cruzeiro fez pouquíssimos gols. E com um elenco bacana, assim. Chamaram o Barcos, que eu acho que... Eu não sei se ele chegou a assumir uma má fase dele, mas todo mundo tá falando, né? Que ele realmente entende que ele tá devendo muito pra torcida e pro time. Mas, enfim, o problema é o esquema do Mano mesmo, né? É um time que é formado pra não fazer gols. É formado para se defender, né? A gente já vem reclamando há muito tempo disso.
E assim, dá para ver que os jogadores perdem muitas oportunidades claras. O Barcos vive uma péssima fase. Mas, quando olha os números gerais e olha que 2015 e 2018 só que possuem essa marca, sabe? Será que é só o ataque mesmo o problema, né? Que é a conclusão dos jogadores é o maior problema? Eu não sei.
Acho que não. Acho que o Cruzeiro também tem um problema também, às vezes, de meio campo. A bola não chega também nos atacantes. Nono, né? Então, enfim, gente, eu realmente eu não sei. É mesmo esse esquema do Cruzeiro, assim, de ser muito burocrático, resolver muito pouco. Teve uma época que o Cruzeiro também estava fazendo muito chuveirinho. Não estavam tendo jogadas muito, muito efetivas ali, né?
Eu não... Assim, questão de jogadas, eu acho que o Cruzeiro tem pouquíssimas jogadas de linha de fundo. Ontem, quando o Cruzeiro conseguiu fazer uma jogada de linha de fundo, que foi no segundo tempo, no primeiro tempo, que o David conseguiu chegar na linha de fundo e cruzar, quase que o Cruzeiro fez gol. O Cruzeiro afunila demais o jogo pelo meio e abre muito pouco, né? O Romero, que não é lateral, e isso também influencia, e o David, que não consegue trocar passes. Né? Não tem, infelizmente, o David não tem velocidade. Não sei se é por conta da grave lesão que ele teve, mas ele é lento. Ele não consegue dar continuidade às jogadas. Quando estava 1-1 no segundo tempo, foi a mesma coisa. O Cruzeiro não conseguia dar continuidade às jogadas. O Thiago, enquanto teve perna, e ontem eu achei que o Thiago foi bem, ele procurou o jogo. Ele conseguiu fazer o gol de empate. Enquanto ele teve pernas, ele foi bem. Tanto que ele jogou os 90 minutos. E acho que o Thiago precisava disso, de retomar a confiança dele.
Podcast das Marias.
Mas vamos falar então de Cruzeiro e Santos. Aquele jogo que estava tão fácil e não foi fácil. Mas a gente já pode pular para Fábio. O monstro Fábio.
Maravilhoso, Fábio. Deus salve.
Gente, ele pediu música no Fantástico. Eu achei maravilhoso ontem.
Foi um louvor.
Pediu da esposa do Léo.
Eu achei super simpático ele pedindo a música a música gospel da esposa do Léo. Achei bonitinho. Mas enfim, a gente fez esse programa. A gente sentiu nessa obrigação de homenagear o Fábio depois dessa noite histórica mesmo. Assim, porque eu não lembro de nenhuma partida que terminou com só com defesas do goleiro. Já vi Cruzeiro perdendo de 3-0 também em pênalti, mas assim, só mandando pra fora, trave e tal. Mas o goleiro fechar o gol em todas as cobranças, isso eu nunca vi. Obviamente já existiu, mas eu mesma nunca vi.
E foram defesas, né? Teve, sei lá, quem chutou uma mais ou menos, assim. Se você quiser ser, tipo, atleticano olhando o Fábio defender, que uns falam, não foi nada de demais, eu pegaria. Até meu filho de 2 anos alcança. Então, mas, assim, foram boas batidas e boas defesas, né? Foi foda. Gostei. Não sei se vocês viram os bastidores, que mostram uma câmera por trás dos pênaltis. Eu fico olhando assim. Como que ele sabe que era pra pular do lado de lá? Eu ficava assim, gente, eu não tenho nem ideia. Eu assisti esse negócio 1 milhão de vezes, não sei pra que lado o cara vai chutar. E o Fábio soube. Como? Eu não sei, gente. Parabéns. Parabéns, Robertinho. Muito obrigada.
Eu acho que ele não tentou adivinhar.
Ele acertou o canto.
Eu vi que foi uma coisa, ele acertou o canto. Não foi, eu vou pra cá e tal. Eles, sei lá, enfim.
Eles estudam muito, né,
eles
gente?
Estudam, conhece o batedor.
Eu vi que eles olham, sei exatamente. Lá, quadril, pra onde vira o quadril no último segundo e pula.
Mas eu acho interessante a força mental que o Fábio tem mostrado, né? Eu sempre disse que não existe goleiro maior do que o Dida. O Dida, pra mim, é o maior e tudo. E eu sempre admirei no Dida a força mental que ele tinha. Nos momentos de pressão, o Dida se mantinha gelado, tanto que ele era conhecido como o Homem de Gelo. Além da envergadura dele, de quase 2 metros de altura, né? Mas o que eu sempre critiquei no Fábio foi essa instabilidade que ele apresentava. E de uns tempos pra cá, esse cara virou um monstro. Eu tô falando assim, na questão da estabilidade emocional dele, dentro de campo. É surreal, sabe? Assim, você vê o que ele transmite dentro de campo, né? E era a minha crítica ao Fábio, antigamente, assim, porque eu não sei se está relacionado à última lesão que ele teve, grave no joelho, né? Não sei o trabalho que ele fez.
Experiência, né?
Experiências também, eu acho que elas, né, nos tornam pessoas melhores quando a gente consegue tirar.
Não, eu quero dizer experiência de tempo mesmo. Experiência de jogo.
Experiência de idade, né?
É.
Agora ele tá com 37 anos.
É, sim. Mas eu falo assim também, o que ele já viveu, sabe? Assim, na vida dele também. Né? Porque o Fábio sempre foi muito contestado no Cruzeiro. O cara que não pula nas faltas. O fofão. O Fábio pega nada.
Não, aí sabe? Depende. Tem... Aí existe uma parte da torcida que sempre bateu nessa tecla. E eu, assim, por exemplo,
eu tô generalizando. Toda generalização é burra, né? Então vamos... Uma parte da torcida, então. Uhum. Sempre criticou o Fábio nesse sentido.
Não, a minha teoria é que essa parte crítica da torcida é quem assinava aquele tópico Fábio pega nada. E aquele tópico Fábio pega nada, pra mim, ele é derivado dos 4-0 gol de costas. Absurdo perder, sim, em clássico. Aí a pessoa fica ferida por dentro, não sabe responder provocação e pronto. Clássico, perder pro Atlético desse jeito.
Tinha um menino no Twitter que acho que até ano passado ele contabilizava, né, quantos pontos o Cruzeiro perdeu por causa do Fábio.
Pois é.
Então, o Cruzeiro perdia, ele colocava na conta do Fábio, não, porque o Fábio já perdeu 27 pontos com o Cruzeiro, sabe? Eu falei, gente, não é o Fábio que perdeu.
É, pois é. Uhum. Ele é o único em campo, né, coitado?
Pois é. Isso, nossa, eu olhava assim, 2007, o time do Cruzeiro no início do ano era horrível. Não sei se era o ano do Espinosa, né, sei lá. Tipo assim, aí, não, mas o Fábio realmente foi mal por estar de costas, ele falha e etc. Mas assim, qualquer goleiro falha. Mas o Fábio errar naquela época, mas o Fábio não sei o que lá, mas o Fábio... Ficava assim, meu Deus do céu. Eu era daquelas pessoas no Orkut que discutia, sabe? Cala a boca, seu imbecil. Espero que a pessoa descobriu que ele é imbecil.
Podcast das Marias.
A gente fez uma pesquisa bem bacana aqui no cruzeiropedia.org, nosso patrocinador, e lá tem uma biografia perfeita do Fábio, né? A gente vai repassar aqui rapidamente, os 13 anos ininterruptos aí do Fábio no Cruzeiro. Claro que ele teve uma primeira passagem em 2000, que eu não lembro. Eu era jovenzinha também, né, gente? Não vou lembrar. Eu lembro do André. Pra mim, goleiro em 2000 era o André. Mãozinha. Então, assim, a gente não tem, né, muitas lembranças do Fábio naquele ano. E depois ele foi pro Vasco. Foi quando ele começou a ter uma carreira. E, assim... O Fábio no Vasco, ele foi um pouco problemático, porque foi antes dele se tornar uma pessoa mais religiosa, né? Antes ele era meio vida louca. Também teve esse processo de amadurecimento do profissional Fábio, da pessoa Fábio, né? Nem falo antes e depois de Cristo, não. Mas teve esse amadurecimento mesmo, assim. Ele era bem moleque, assim, na época do Vasco. E eu acho que ele chegou um pouco com essa mentalidade no Cruzeiro também. Ele retornou, né, com essa mentalidade do Cruzeiro. Eu lembro... Quando ele voltou em 2005, eu estava na faculdade, assim, e a gente estava numa aula de laboratório, né, com internet e tal, e alguém falou, gente, o Fábio vai voltar pro Cruzeiro. E eu tô assim, gente, que Fábio? Que para mim, o único goleiro Fábio que eu conhecia era o Fábio Costa, que jogava no Corinthians, eu acho, na época. E todo mundo, puta que pariu, velho, que cara não, cara do Vasco, velho, cara do Vasco. E ficou aquela coisa, assim, não, ele é muito ruim e tal. E, assim, ele já veio pro Cruzeiro com aquela desconfiança, né, do torcedor. Porque ele já tinha tido uma passagem no Cruzeiro, não teve muito destaque. E era o cara do Vasco, né? Então teve aquele retorno, teve uma desconfiança. Mas assim, mesmo assim, ele foi o titular. Foi 2005, né? Depois da saída do Gomes. Que assim, eu gosto muito do Gomes, mas eu não sentia a mesma segurança que eu sentia, por exemplo, na época do Dida. O Gomes falhava bastante.
O Gomes, pra mim, marcou muito o jogo contra o Paysandu, né? O Cruzeiro jogou bem pra caramba e ele... Porra.
A sorte do Gomes que a gente tinha do Dracena e Cris na zaga. Então era assim, passava pouca bola pra ele. Mas eu gostava do Gomes. Eu gosto de todo mundo ali de 2013, menos Felipe Melo.
É difícil não gostar de alguém naquele ano, né?
Não, o Felipe Melo, a gente foi reparar que jogou no Cruzeiro em 2003, só em 2010. Não sei se isso aconteceu com vocês, porque ele foi pra Copa. Merda, isso aqui já jogou no Cruzeiro. Esconde você. Joga embaixo do tapete, gente.
O Fábio voltou ao Cruzeiro em 2005, quando os nossos goleiros eram Arthur e Doni. Saudades?
Não. Não.
E mesmo assim, a gente tinha três goleiros bem mais ou menos. Chegou o Fábio muito desconfiado e tinha o Arthur e o Doni, que também não inspiravam tanta confiança. É como a gente fala, era o fantasma Dida, né? Ninguém mais foi, a gente não teve mais goleiro à altura do Dida. E na época o técnico era o Levi Culpe. Então, assim, ele bancou o Fábio na titularidade, mesmo tendo algumas rejeições assim, dentro da torcida. Em 2006, foi o primeiro título do Fábio, foi o Campeonato Mineiro. Foi a primeira disputa de pênaltis também, inclusive contra o Santos. O Santos ganhou, acho que pela Sul-Americana, o Santos ganhou de 4-3. Quantos pênaltis o Fábio pegou, gente?
Não faço ideia.
Nenhum. E ele era muito criticado por isso, porque o Fábio, eu acho que o Fábio até ano passado, ele não era um grande pegador de pênaltis. Ele começou a ser um pegador de pênaltis em momentos decisivos, né?
Não, eu lembro de um ano que ele defendeu muitos pênaltis, assim. Teve um jogo contra a Caldense no Campeonato Mineiro. Ele defendeu um, o juiz mandou voltar e defendeu de novo, né?
Exatamente.
Eu lembro.
Foi muito bom. E como você disse, eu lembro dos pênaltis decisivos. Foi contra Nilmar. Ele só pegou de gente com nome, né? Ronaldo, e... Luiz Fabiano. Ele pegava. Se não tinha nome. E um dos melhores também que eu lembro dessa época foi, se não me engano, Juan do Flamengo. Vocês lembram disso?
Nossa, não. Não.
O Cruzeiro acabou ganhando de virada o jogo. Isso pra mim foi memorável, assim. Vocês não lembram? Então tá bom. Não, eu lembrei a situação. Léo Fortunato fez pênalti. Aí
Nossa,
foi um
gente,
ano.
Fortunato.
Foi um ano que o Cruzeiro tava meio que disputando pra ficar lá na frente. Aí assim, nossa, deu, aí o Fábio foi e catou o pênalti. Nossa, eu acho que é isso, hein? Se eu tiver errado, desculpa aí, gente, mas eu acho que é isso mesmo.
Tô fazendo aqui um repasse rapidinho, gente. Vou ser chata, vou ser bem breve aqui. Em 2007, talvez o pior ano do Fábio no Cruzeiro, né? Teve o gol de costas, mas antes disso a gente foi eliminado pelo Brasiliense nas oitavas de final da Copa do Brasil. Uma partida que não só o Fábio, mas todo mundo foi muito questionado. Ficou aquele clima ruim, internamente, torcida cobrando, imprensa enchendo o saco. E isso foi algumas semanas antes, ou talvez uma semana, não sei, foi pouco tempo antes daquele 4-0, nem lembro. E teve o gol de costas do Fábio. E nesse jogo do gol de costas, ele teve uma lesão. E acho que ele bateu, não sei se foi o joelho, o pé, alguma coisa assim. Ele machucou. Ele ficou 4 meses em tratamento. E assim, as pessoas ficaram naquela dúvida. Ele machucou mesmo? Ou é o Cruzeiro que está tentando dar uma... Tipo, né, dando umas férias, né, da imagem do Fábio pra torcida do Cruzeiro, porque aquele, aquela, tipo assim, o Cruzeiro jogou muito mal, Paulo, é, questão de Paulo Tuori ainda e tal, né? Enfim.
É, foi horrível.
Foi horrível, mas assim, aquele
horrível mesmo.
É igual a gente falou, né? O peso todo ficou nas costas, literalmente nas costas do Fábio. Né? Então ele ficou muito tempo machucado e algumas pessoas começaram a especular que o Cruzeiro estava tentando vendê-lo, que ele estava querendo, não machucou porra nenhuma, que era mesmo uma forma de tentar do torcedor esquecer da cara dele um tempo. Depois ele voltou.
Era bom de preservá-lo, né? Assim,
é, teve uma coisa disso, o pessoal ficou especulando e tal. Depois ele voltou, não foi um ano muito bom para o Cruzeiro, muito menos para o Fábio. Só que aí veio 2008. Adilson Batista chegou, aí o Cruzeiro começou a fazer boas partidas. Se não me engano, em 2007, 2008, a gente foi para Libertadores, que a gente foi eliminado pelo Boca, não foi isso? Ou foi em 2007?
Foi 2008.
Ah, foi isso mesmo. Em 2007 a gente ainda cravou um G4, né, no final das contas, para a gente ir para Libertadores de 2008.
É.
Eu acho que 2007 foi aquele que foi um Cruzeiro e Palmeiras que foi decidir quem ia ficar em quarto lugar, se eu não me engano. Ai, não vou
Qual
lembrar.
Ano que você tá falando?
2007?
Não, Cruzeiro e Palmeiras foi 2008. Aí o Cruzeiro foi em 2009.
É. Exatamente, foi que depois você não fala, nossa, podia ter perdido aquele jogo.
Ah, não. Que triste.
Mas enfim, em 2008...
Isso aí dói, essa Libertadores.
Isso dói,
aí,
então, dói muito.
Dói demais.
Então em 2008 foi um momento aí de retomada da confiança no Fábio, né, da torcida no Fábio. E até então, estava olhando aqui até o histórico de pênaltis aqui. Aí em 2008 o Fábio foi fazer só a sua terceira defesa de pênaltis pelo Cruzeiro. Ele defendeu uma cobrança do Nilmar quando jogava no Inter. A gente ganhou de 2-0 no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Em 2009, ano tenso, mas foi um ano muito bom pro Fábio. Quando ele pegou, acho que pegou 3 pênaltis, pegou contra na Libertadores, não, mentira, foi torneio verão contra o Nacional do Uruguai. Aí ganhou, também defendeu contra o Flamengo, acho que foi esse, não? Você falou do Juan?
É esse mesmo.
Então, foi em 2009, que tô olhando aqui.
Foi um pênalti muito importante, assim. Eu lembro que, na época, sei lá por que foi importante.
E teve também o pênalti defendido aí, batido pelo Fenômeno, que ele também pegou.
E esse pênalti, é legal de falar, que foi, se não me engano, foi, com certeza, no jogo seguinte à final da Libertadores. Torcida tava muito brocochô, foi que a final foi na quarta, esse jogo foi no domingo.
Foi isso mesmo.
E ele foi lá e pá! Assim, viu? Gente, ao menos goleiro a gente tem, porque não foi culpa dele.
Foi contra o Corinthians, não foi?
Foi.
Foi até o Kleber também bateu um pênalti aqui. Não teve um pênalti pro...
Nossa, a cabeça de vocês é invejável.
Gente, eu ia falar isso, vocês são incríveis.
Esse jogo eu fui, eu tava muito chateada, assim, mas eu quis ir no jogo contra o Corinthians. Aí teve uma briga entre a TFC e a Mafé Azul atrás de mim, no Mineirão, e é muito memorável, infelizmente. 2009.
O Kleber nem comemorou, o Fábio também nem comemorou a defesa. Foi muito triste aquele jogo, assim. Muito triste, nós nem lembramos.
Em 2010, segundo o Cruzeiropédia, foi um dos melhores anos do Fábio. Ele pegou 4 pênaltis. Deixa eu ver se eu tenho um histórico aqui. Foi quando ele pegou 2 pênaltis, ele defendeu 2 pênaltis do Thiago Pereira no Caldense, foi esse que a gente lembrou agora.
É, isso aí.
E ele também pegou um do Renato Cajá do Botafogo e do Bruno César do Corinthians, né? Pelo Campeonato Brasileiro. E aqui, 2010, coincide com a chegada de Robertinho.
Exatamente, isso que eu ia falar
Cruzeiro.
Também. Exato, e o Robertinho é muito bom. O Bruno foi preso e o Robertinho veio, né? Porque ele era o treinador do Bruno lá no Flamengo. Aí, e ele é um cara foda, né? É muito legal acompanhar os treinamentos dele. E eu também gosto de quanto Eu também gosto de quanto o Robertinho defende Cruzeiro. Quantas vezes ele levou cartão, ele briga.
Expulso. Ele já foi expulso.
Ele puxa, ele bateu, chama o povo pra briga.
Ele bateu em alguém, exatamente.
E ele é fortinho, tá, gente? Ele o soco é. Do Robertinho. Dá não, pra botar a pessoa no chão.
No Instagram do Robertinho, ele é super muso fitness.
É muso fitness.
Super.
Gente, teve uma vez que eu fiquei, tipo, acho que não sei se foi, acho que foi no amarelo inferior, bem assim, tava um jogo vaziaço. Acho que era o jogo Chapecoense na Copa do Brasil, assim, no ano passado. E eu tava assim, bem naquela divisão, divisória de vidro, acho, né? O Fábio também tava machucado, era o Rafael que tava no gol. E tinha um pessoal, Robertinho, eu te amo, Robertinho, Roberto, não sei o que, os caras gritando, eu te amo, mandando um coraçãozinho pra ele, e ele rindo, você é maravilhoso, que não sei o que. E assim, Robertinho, o trabalho do Robertinho, ele precisa ser destacado também, né? Porque o Cruzeiro, desde então, formou ótimos goleiros. A gente tem o Rafael, que inclusive quando o Fábio voltou da última lesão, o Rafael tava muito seguro.
Eu muito bem.
Eu sou uma das, assim, gente, acho que podia ter deixado o Rafael. Depois que o Fábio cansou de pegar pênalti aí nas disputas de pênaltis da Copa do Brasil, eu tô assim, não, gente, eu fiquei cornetando um pouco o Fábio depois, né? Porque eu falei, gente, que o Rafael entrou muito bem. E os meninos... Cruzeiro tem formado bons goleiros, né?
Então, sem sombra de dúvidas, ele evoluiu demais. Mas, assim, eu vejo as críticas que ele tinha no passado. Porém, para mim, o tipo de corneta que tinha no passado, se o Fábio levasse essas cornetas tão a sério, ele não ficaria no Cruzeiro, não. Assim, eu sei que os dramas, não sei, né? A novela que sempre teve para renovar o Fábio, sabe? Se dependesse de uma parte da torcida, porque sei lá, eu não me lembro de um jogador que o povo pegou tanto no pé quanto a parte que não gosta do Fábio pegou, assim, eu não lembro, sabe? Uhum. Se ele não, sei lá, se foi o salário, sei lá, se não tivesse enfrentado essa barreira pra ficar aí, já, talvez a gente seria esses times que ficam aí trocando de goleiro todo ano, sabe? E eu tenho muita segurança de ver que o Fábio é o nosso goleiro hoje. Tem 13 anos no Cruzeiro, são 700 e não sei quantos jogos. Isso me deixa assim, ai, ao menos o meu time achou alguém, sabe? Alguém que completa ele, que bonitinho, sabe?
Com certeza. Não, eu e o Eduardo hoje a gente já tava conversando, contando com ele pro Mundial, você não tá entendendo?
Nossa, não, tá certo.
Eu já tô colocando a nossa chance inteira no Fábio e no Dedé, com licença. Então assim, eu já tô com meu coraçãozinho lá, o Dedé pegando tudo, o Fábio pegando tudo, entendeu? Vai dar tudo certo e aí
pois
é do Fábio.
O Real Madrid não tá nesse renova ou não renova com, não sei falar o nome, o Modric. Não sei, não consigo falar o nome.
Modric.
Não sei falar croata. É. Modric. Aí eu tô assim, gente. Modric. Não renova. Eu tô sempre falando renovar, porque quanto mais falcado pra final do Mundial, a gente vai ter mais chances caso o Cruzeiro chegue.
Pois é, vai ser o Real mais fraco dos últimos anos. Essa é a chance.
Nossa,
pra...
velho, gente, não tem que chamar o Ronaldo. Olha que beleza.
Não, Real fraco. E Fábio, do jeito que tá esse ano, tá tudo certo.
Pois é. É o esquema do mano, né? Segurar, empatezinho, vamos pros pênaltis.
Empatezinho não, top.
E o Fábio pega tudo de novo. Imagina 3-0 no pênalti com o Fábio. Caraca.
Pois é.
Podcast das Marias.
Em 2011 foi um ano atípico, aí, irregular, o time inteiro. E teve uma polêmica, porque o Fábio tomou... No jogo anterior ao Cruzeiro e Atlético, 6-1, ele tomou um cartão amarelo numa confusão, numa bobeira, acho que ele atrasou a bola, não sei, mas aconteceu uma coisa que ele tomou um cartão amarelo meio suspeito, aí já começaram os haters, né? Amarelou pro jogo do rebaixamento, jogo do Atlético, que não sei o quê. E tanto é que o Rafael foi o goleiro do 6-1. Então teve aquela, né, aquela parte da torcida que é hater do Fábio começando a questionar, né, se o Fábio amarelou ou não, ou se foi realmente uma bobeira que ele tomou o cartão amarelo. Em 2012 teve essas questões aí de negociação com o rival,
questões salariais, mas aí o Fábio renovou com o Cruzeiro. É, também teve uma polêmica com a torcida, que a torcida começou a se manifestar levando alface pro treino, levando pro aeroporto, né? Insinuando que o Fábio fosse mão de alface. Só que foi nesse ano que o Fábio pegou 3 pênaltis de Fábio Júnior, Luiz Fabiano e Ronaldinho Gaúcho. E foi kkkk, né? E aí, gente, 2013, o que falar de 2013, quando o Fábio ganhou o craque do brasileiro, né, aquele prêmio do Sport TV, se não me engano, 2014, a campanha também de Cruzeiro, né, do bicampeonato, em 2015, teve aquelas duas defesas nos pênaltis contra o São Paulo, também na Libertadores, e 2016, que teve, né, tava vindo uma crescente, 2013, 2014, 2015, 3 ótimas temporadas, 2016 teve aquela lesão, foi contra o Inter, se não me engano, né, que ele ficou quase um ano parado. Foi
Curitiba.
Do Curitiba, né, isso.
É, aqui na Independência eu tava nesse jogo.
Eu também tava. O meu irmão tava assim, gente, o Fábio não tá batendo tiro de meta, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Toda hora ele caía, eu falei, meu Deus do céu, esse homem vai tá machucado. E foi uma lesão gravíssima, que ele foi quase um ano parado. E foi quando a gente viu também que a gente podia contar com um banco de reservas, né? Com o Rafael, que entrou muito bem. Em 2017, ele volta de uma lesão, ainda no Campeonato Mineiro, jogou um ou outro jogo, estava ainda revezando com o Rafael, até ele reassumir a camisa 1, né? A titularidade. E foi quando ele foi decisivo, né? Na Copa do Brasil. E quando em 2018 ele agora se consagra como um anjo em nossas vidas. Até que a gente ficou com uma linha do tempo aqui em 2018, um anjo em nossas vidas. Que é isso que Fábio representa hoje para o torcedor do Cruzeiro, ou pelo menos para 99% da torcida, porque obviamente sempre vai ter o haters gonna be haters, né? Então sempre vai ter o hater aí, que é igual, me falaram que tem um cara que é tipo, conhecido aqui do meu irmão, que ele é hater do Marcelo Oliveira. Não, aquela franga, que não sei o quê. Gente, o cara te dá 2 campeonatos, não me interessa, mas é atleticano, que não sei o quê.
Então, muito problema com o Atlético.
Exatamente. Então, assim, eu acho que o Fábio tá nessa crescente, tá com 36, 37 anos, né? Mas em alta forma, em alta performance. E eu acho... a gente vai só lamentar as injustiças, né? De não ter conquistado uma seleção... eu acho que vem muito mais por algum problema interno, político, né? Muito mais por mérito, porque eu acho que mérito todo mundo é testemunha aí do que o Fábio é capaz. Uhum. E hoje, assim, né, ele entrou como será? E depois que ela levou um gol de costas, falhava. É um jogador que a torcida já pediu a cabeça inúmeras vezes. E ao longo de 13 anos ele se transformou nesse monstro. E nesse ídolo, vai ser o ídolo do Cruzeiro. A gente, igual assim, nas gerações anteriores à nossa, que eles viram o Raul Plasma, a gente viu o Dida e a gente tá vendo o Fábio. Assim, é muito... Eu me sinto muito orgulhosa de hoje ter o Fábio como meu goleiro. Como eu tive durante muitos anos ter Dida. E senti aquela lacuna, assim, gente, Dida, nunca mais vamos ter um Dida. A gente nunca mais vai ter um Dida. A gente teve um Fábio, né? E as gerações aí dos meninos também vão olhar para trás e falar, pô, me ouviu o Fábio. Então, obrigada, Fábio. O Fábio não vai ouvir esse programa, espero que ele ouça em algum momento, mas...
No fim do ano, nós vamos falar obrigada, Fábio, pelo Mundial. Você defendeu muito bem naquela disputa de pênaltis. Vai ser o melhor obrigado, Fábio, assim, ó.
E a gente tava falando do gol de costas, mas eu acho que aquele gol de costas foi aquele momento que separou o menino Fábio do homem Fábio. Eu acho que a gente pode... Porque, assim, ele poderia ter, sei lá, feito igual o Muralha, que foi pra China e ainda falhou, não tá falhando na China. Não sei, não por causa da torcida do Atlético, não, porque a torcida do Atlético não nada a ver, mas, assim, a imprensa pegou muito no pé, né? Eu acho que teve sei lá, se foi essa atitude mesmo do Cruzeiro de preservar o goleiro... daquela sumida e tal, e o Fábio amadureceu a partir dali, a gente começa a vê-lo numa crescente. Aí também teve os técnicos que apostaram nele, tivemos bons técnicos ao longo desses anos, a gente teve a chegada do Robertinho, teve um amadurecimento pessoal mesmo, profissional do Fábio, e confiança da torcida, né? A torcida começou a ter paciência até com, ter essa confiança reconquistada.
É isso aí. E eu vendo você falar do Dida, eu era muito nova no Dida, né? Eu não consigo falar de como era o Dida. Eu tinha, eu acho que 6, 7 anos quando ele, o último ano dele no Cruzeiro. Então eu posso dizer que, assim, pelo carinho, pelo saudosismo, eu acho que o Fábio vai ser o meu Dida, sabe?
Exatamente! Eu sou encantada com o Fábio, eu sou muito grata ao Fábio. Cornetei bastante, cornetei sim. Quando ele chegou, eu fiquei assim, nossa, sério? Mas eu acho que é o caminho natural do torcedor, até a gente ganhar uma confiança, né? São 13 anos, né? É praticamente metade da minha vida como torcedora do Cruzeiro. Já comecei muito novinha, né? E eu, sei lá, cresci admirando o Cruzeiro com o Fábio, né? E é interessante que a gente acompanhou esse amadurecimento dele. Eu fico muito feliz de ver o que nesse monstro, né, que a gente transformou o Fábio aí.
É o que ele virou. Eu acho que é mérito dele, assim, de ter se calado diante das críticas, de ter conseguido saber, tirar o que era de bom, né, as críticas positivas que ele achava que ele precisava tirar, e ter evoluído, né? O Fábio não reconhecia que ele tinha errado. Ele era o tipo do cara que falava, não, porque bateu no... foi no montinho artilheiro, não, porque bateu no zagueiro. E ele passou a reconhecer. Eu vi uma entrevista dele há um tempo atrás, não, errei mesmo, saí mal do gol. Isso tudo também é, acho que é evolução, né? Amadurecimento pessoal muito mais do que profissional.
E ele é um jogador muito carismático, né? Eu fico de cara com tanto de criança que gosta dele, cara.
Nó demais, né?
Elas são loucas com ele, é um negócio muito interessante.
E isso é legal, que quem nasceu de 2000 pra frente, igual assim, vocês ainda têm lembrança do Dida. Eu era nova, eu lembro mais ou menos. Mas quem nasceu de 2000 pra frente, hoje em dia tá com 18 anos, ou até quem tem 19, nos 20 anos, a lembrança é só do Fábio,
só,
né?
Só do Fábio, é.
É, tem 13 anos de Cruzeiro, e é tempo pra caramba isso. Você... A lembrança de futebol antes dos 7 anos de idade é pouquíssima.
Uhum.
Então, goleiro referência para eles, aqueles menininhos que faziam moicano na cabeça. Tem hoje menininhos que fazem moicano na cabeça. Aqueles lá devem ser até pai de família hoje já, sabe? Então, assim, é a geração que o povo fala que é a geração 2003, né? Geração Cruzeiro... depois da década de 90, que foi super vitoriosa, tem como ídolo o Fábio, né?
Uhum.
Não tem muito jeito, não.
É, porque a gente essa ainda simpatia. Lembra bem do Gomes, né? Eu lembro bem do Gomes. Mas, realmente, esse pessoal aí só conhece o Fábio.
E é interessante como, assim, o Gomes fez parte da Tríplice Coroa, né? E as pessoas lembram dele, mas muito menos do que o Fábio. As pessoas lembram demais do Fábio. Claro que tem aí... a influência dos 13 anos que ele estava no Cruzeiro. Mas o Gomes foi o goleiro da Tríplice Coroa, né? Que foi o ano espetacular do Cruzeiro.
Ah, mas também, goleiro história, da Tríplice Coroa, o que ele fazia, né?
Pois é.
Nada, né?
Enquanto o time lá na frente marcava 7 gols, a defesa podia levar 5.
Podcast das Marias.
Então, gente, nós temos um goleiro?
Temos um goleiro.
Nós temos o goleiro.
Temos o goleiro e temos o podcast também.
Temos,
então, Fábio, esse foi pra você. Com muito carinho das Marias.
Estamos fazendo um coraçãozinho com a mão, Fábio.
Estamos sim, ó, fazendo agora. Então, pessoal, ó, obrigada aí pela audiência. A gente fica aguardando, então, o contato de vocês contando aí sobre... dando feedback, né? Dando também sugestões de temas. E já que a gente falou anteriormente sobre superstições, conta pra gente também qual a sua maior superstição com o futebol, com o Cruzeiro. Então, ó, pode mandar lá no Twitter, @podcastmarias. Pode mandar por e-mail também, é podcastdasmarias@gmail.com. E, enfim, pode deixar comentário também lá numa cerveja, por favor, que é onde a gente também hospeda o podcast. E Luciana tem novidades aí, que ela tá colocando o podcast em todos os sites da internet. Todos os sites que existem, vai ter o podcast. Vai ter um podcast lá. Antes de passar a bola para as meninas aqui, vou dar também a minha arroba Rafa Freitas no Twitter. Podem ficar à vontade aí para seguir. É, tô meio chata, tipo, daqui a pouco começa os temas políticos, assim, mas por enquanto eu tô legalzinha, assim, dá pra seguir, por enquanto. Qualquer coisa, vocês me silenciam.
Minha arroba é a Luciana Bois aí no Twitter, Luciana Boa. E eu não sei, eu talvez seja chata com política, mas sei lá, eu acho que eu ocupei minha vida agora, sabe? Antes eu tava muito mais à toa, aí eu estou tweetando um pouco menos. Talvez antes eu fosse muito à toa, não sei, sabe? É, mas é isso, minha arroba é essa, gente. É Luciana Boá. E tem o Facebook do Cerveja também, gente. Vocês podem mandar mensagem por lá, que eu vejo. Porque, assim, às vezes eu vejo. Pode ver que a taxa de resposta lá é ruim. É porque é incrível. Todas as pessoas fazem algum churrasco, tem uma cerveja, é cruzeirense e manda mensagem pra gente. Eu recebo cada imagem. Mas, assim... É, se vocês alertarem que eu mandei mensagem lá, eu vou ver, viu, gente? De alguma forma, ou passo por cima. Porque é muito... Nossa, eu recebo bom dias com cerveja lá. Não sei, as pessoas gostam. Um dia eu vou fazer um compilado, melhores mensagens do cerveja. Meu Deus.
Mas vocês podem mandar por lá. Ai, fica dando ideia aí, viu?
Não, gente, não façam isso. Muito obrigada. Não façam isso. Vou fechar lá. E é isso, então, gente.
Não, e a novidade?
E a novidade? Não, a novidade, é a novidade, é, não é muita novidade não, desde semana passada nós estamos hospedando o podcast no Anchor.com, é um site que, muito obrigada a Deus, é gratuito, aí dá para hospedar o podcast lá e eles prometem que o podcast vai para outras plataformas, assim como o Spotify.
Meu então, sonho.
Perfeito. Já entrei esperamos... lá. É tão bonitinho ver a gente lá.
É. Nó, apareceu já? Calma
já?
Aí, que eu não
desde
tô sabendo.
Desde o dia que você falou, eu achei lá já.
Não, mas aí parou. É...
Não, mas mesmo assim, gente, tá, tem a gente no Spotify, é da hora demais.
É, tem o 14º e 15º episódio lá. Mas se vocês quiserem ouvir, esse agora que vocês estão escutando é o 17º.
Isso.
Então, daqui a pouco eu espero que, assim, uma semana, duas semanas a gente apareça por lá. Mas é só ficar apertando o F5, uma hora nós vamos aparecer. Mas, por enquanto, nós estamos no iTunes, no Google Podcast, que é maravilhoso, viu, gente? Experimentem. Vocês podem baixar o podcast offline, deixar offline, guardado aí no seu aplicativo, escutar na hora que quiser. E ele apaga automaticamente depois de 24 horas que acabou de escutar. Então... É, experimentem esse aplicativo do Google. É bem bacana, viu, gente? E é isso. Daqui a pouco Spotify, quando tiver, eu vou soltar alerta em todos os lugares que saem no Spotify. Não preocupa, não. Quase um outdoor, mas é isso aí.
Minha arroba é Isabela Santana. Eu também não tenho tido muito tempo pra twittar, não. Mas eu também falo de tudo um pouco, corneto mesmo. Tô lá pra isso. E reclamo também de outras coisinhas, mas realmente, ultimamente, eu não tenho tido muito tempo. Graças a Deus, pra twittar nada, não. Mas podem me seguir lá, se quiserem.
É Samantha Santos P no Twitter, Samantha CMS no Instagram. E eu queria aqui lembrar que tudo isso que a gente falou do Fábio tá lá no Cruzeiropédia. É só você colocar cruzeiropédia.org/Fábio. Que você já acessa todos esses números, tá? Eu queria também pedir licença aqui para as meninas do podcast, para dizer que agora a gente tem um podcast do Cruzeiropédia. Vão ser podcasts bem curtinhos, de, sei lá, 15, 20 minutos, semanal. Provavelmente vai ser lançado sexta-feira, provavelmente à noite, a gente não sabe ao certo ainda. Pra falar de números mesmo, não vai ser um podcast para falar dos jogos, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Mas é um parceiro, o Cruzeiropédia é um parceiro aqui do podcast das Marias, então a gente convida vocês pra ir lá escutar. A gente teve o piloto, né, foi o episódio zero, pra explicar como que vai ser, então seria legal estar lá no site mesmo do cruzeiropédia.org/podcast, tá? E é isso, meninas.
É isso, e bem-vinda à família dos podcasts do Cruzeiropédia. Cruzeiropédia.
Obrigada.
Mais não, um, é bom, gente, tem que falar mesmo, falar gente. É isso.
Então, meninas, até semana que vem. Obrigada. E, de novo, obrigada, Fábio. Um beijo pra você.
Muito obrigada, Fábio. Te amamos. Tchau.